E aí, gente, já fazia bastante tempo que a gente não apareceu por aqui. E hoje eu voltei, meu amigo PV também.
E aí, galera?
Vamos falar sobre crise humanitária, crises humanitárias. E vou me apresentar primeiro. Hoje é um dia relevante de falar sobre faculdade. Então, eu sou a Isabela, faço Relações Internacionais. E se Deus quiser, vou me formar esse ano.
Amém. Eu sou o Pedro, sou formado em ciência política e já formei, né? Graças a Deus.
Exatamente. Então, a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito. O fato curioso de hoje é que são 8h37 da noite. Nós chegamos aqui 5h30 e a gente falou vários assuntos que não tem nada a ver com crise humanitária.
Que daria pra ter gravado 7 podcasts, mas a gente não gravou.
Quem quiser, comenta no Insta.
Comenta aí, paga no Apoia-se pra gente
Isso,
gravar vários podcasts.
exatamente. E também segue nosso Instagram, porque esse podcast também tem um post informativo muito bom sobre crises humanitárias, feito por outras estudantes acadêmicas de relações internacionais.
Porque assim, a gente não quer tratar de um tema tão específico sem que seja com pessoas que realmente saibam sobre o tema, né? Então a gente busca pessoas que, né, estejam pelo menos
Exatamente.
no meio.
Então vamos lá, sem mais enrolação, o que é uma crise humanitária? E por que que a gente vai falar disso hoje?
Fala aí, Isabela.
Uma das coisas que a gente estava conversando é a relevância da crise humanitária. E hoje eu vim pensando sobre esse nome, né? Crise humanitária. Ela mexe sempre com o direito do ser humano. Rouba muito o direito do ser humano, o direito básico do ser humano. Então, ela é sempre uma situação de emergência muito grande, caótica. E uma crise humanitária sempre vai ter esse elemento do caos. Assim, acabei de inventar isso, mas realmente é. O elemento do caos, o elemento de não ter saída, que é uma crise. Então, a crise, ela normalmente não tem uma solução fácil a ser
E
apresentada.
por que que a crise acontece? Ela acontece porque existe uma condição de uma quebra. Então, tipo assim, a sociedade, ela tem toda a sua estrutura, ela acontece de uma forma ok, né? Vamos supor. E aí, a partir de um momento, acontece uma quebra. Essa quebra pode ser uma guerra, essa quebra pode ser um golpe, essa quebra pode ser uma tragédia, tipo, um terremoto, tsunami, enfim. Ele pode ser uma coisa que gera uma quebra na ordem da sociedade. E a partir disso, as pessoas que estavam inseridas nessa sociedade e principalmente o elo mais fraco, as pessoas mais pobres, elas têm os seus direitos, como posso dizer,
É como se fosse usurpado mesmo,
usurpados.
de uma forma não por alguém, entendeu? Tipo assim, a crise, ela não vem por uma usurpação de uma identidade, assim,
É,
mas de
não
uma
é alguém,
situação.
não é alguém que chega na pessoa e rouba o que ela
Exato.
tem. É algo
É.
além, é
Não
como se
é,
uma
por exemplo,
estrutura
não é tipo assim,
acabasse.
roubei os direitos humanos de uma pessoa, violentando ela. E aí, vamos supor, eu bati no PV, roubei os direitos humanos dele. Mas não é assim. A crise humanitária, ela vem por uma força muito forte. Uma
Sim.
força muito forte, uma força que ninguém consegue conter. Então, se você olhar no Google, né? Ele fala muito que ele vem de uma emergência. É, de uma emergência de qualquer forma que vai afetar um grande número de pessoas. Então, e óbvio que afetar essas pessoas vai ter a ver com saúde pública, com fome, com moradia. E aí as grandes crises humanitárias surgem a partir disso. Isso é uma crise humanitária e ela é muito relevante para nós, não só para a gente saber autoridades, né? Poder saber do mundo, mas por serem pessoas nessa situação. São histórias, são muitas famílias. E essa é a crise humanitária.
Tipo assim, a gente pode até pensar que a pobreza que existe ou no Brasil ou no mundo pode ser uma crise dessa, só que ela não é, porque crises são frutos de emergências. Então, tipo
Isso.
assim, se no Brasil há muitos pobres, aqui, tipo assim, isso é algo que já acontece há muito tempo e nenhuma emergência foi o que gerou isso. São outros fatores. Então, isso não é a crise. Então, o que se enquadra como crise é realmente aquilo que há um fator exógeno que gera uma quebra e a partir disso os direitos começam a ser destruídos, né?
Eu acho que assim, as crises humanitárias, né, as principais crises humanitárias, elas têm raiz em conflitos armados. Então, guerras, disputas, né, políticas, disputas de Estado, até questões religiosas, sim, entre outras coisas. Então, a crise, ela acontece, é como se fosse assim, né? Na minha cabeça, tipo crise no casamento. Tem crise no casamento, tem uma coisa escondida há muito tempo.
Uhum.
E aí, ela acontece. Nos estados, no mundo, nos países, nas relações, existe um fator há muito tempo que vai bombardear, né, que vai explodir e essa crise vai acontecer. Vide Ucrânia, crise humanitária que tem no Iêmen, que é a maior de todas. Crise humanitária com os refugiados da Síria. Crises humanitárias diversas em vários países do Oriente. Crise no Haiti, 2015, quando teve toda aquela coisa. A crise do Haiti foi, de fato, de natureza, não foi?
Então, teve o terremoto em 2011. Só que aí, já era um país total, tipo...
Ele desde sempre
é um país, tipo, ele é sempre o mais pobre da América Latina e de todos os outros que saem, então...
Não, e o Haiti ainda tem problemas políticos fortíssimos. É caos lá.
Ano passado, houve um golpe. Então, assim, você pega um país pobre que passa por um grande terremoto e ainda vem a questão de um golpe. Então, assim...
Terremoto em Nova York... Ia acontecer
um caos.
Não viraria uma crise.
Não acabaria com o país, não acabaria com a população. Então, eu acho que o mais importante de ter em mente é que a crise humanitária, ela sempre estoura no mais pobre.
Exato.
Claro que hoje a gente tem visto a guerra na Ucrânia, que todo um país sofre. Só que quando a guerra acabar, os ricos continuarão com mais facilidades do que os pobres. Porque, pensa, os pobres eles não vão ter onde morar, eles não vão ter empregos, eles não vão ter saúde, eles não vão ter nada.
E outra coisa, a crise, várias vezes, o fator político se resolve e a crise continua. Porque são pobres. Então, por exemplo, se a gente resolver, vamos supor, qualquer país da Europa tem uma crise humanitária, e justo, vai ter. Mas uma vez que a questão máxima for resolvida, a reconstrução disso, os recursos vão voltar, as coisas vão voltar. Então, por exemplo, a crise humanitária do Iêmen, ela perdura anos. É desde 2015, quando deu o ápice, assim, da parada aconteceu. Hoje tá 2022 e não existe uma resolução, entendeu? Ainda que esteja mais leve toda a questão política, não está acontecendo alguma coisa.
Não. E se a gente for ver, a guerra da Síria, ela já teve numa fase mais aguda, então o conflito, ele tá bem mais ameno, claro que ainda é um conflito, mas ele tá bem mais ameno, só que a guerra acabar ou não, não acabou com a crise humanitária, porque quem teve a sua casa bombardeada, continuou sem casa. Eles tiveram que fugir para outro país, então assim, a consequência é eterna.
É tão complexo que, por exemplo, eu não sei mesmo, assim, não são fatos certos, mas... Eu já ouvi que, por exemplo, lá na Síria, por exemplo, eles fecharam assim, as fronteiras para a Cruz Vermelha não entrar.
Uhum.
Eles não estavam deixando saúde para as pessoas, ajuda para as pessoas.
O básico.
O básico das pessoas. Então, assim, você fechar, você bloquear a ajuda de saúde da Cruz Vermelha, crise humanitária, assim, de forma... roubo da dignidade humana em todos os lugares.
Uhum.
Eu acho que as principais, assim, elas realmente estão roubando a dignidade do ser humano em tudo. Então, assim, em moradia, em saúde, em comida, alimentação. E por algo, assim, muito triste, né, que não existe, assim, um nome pra isso, eu não sei, mas estão roubando a possibilidade da pessoa de entretenimento, de família, de relacionamento. E isso é um roubo muito grande e é o que gera também... Eu acho que, assim, para além da gente olhar os fatos, a gente olhar o ser humano nessa história.
É um roubo do direito à vida que essa pessoa tem.
Exato.
Essa pessoa não tem o direito de ter uma vida que ela quiser.
É.
Então ela não tem direito a ter uma casa, os filhos dela
fazer
não têm direito... Os filhos delas não têm direito a ir a uma escola. Então, assim, é o roubo da vida da pessoa. Porque ela não tem acesso, não porque ela não quis, não porque... Enfim, ela não tem acesso porque foi retirada dela. Então, assim, foi algo tão forte que retirou a dignidade humana dela de escolher ser o que ela quiser, de escolher fazer o que ela quiser. Por quê? Tendo em vista que ela não tem uma casa, que ela não tem o que comer, a preocupação em sobrevivência vai ser tão grande que as outras coisas que ela se importa Você vai ficar lá pra trás.
Uma coisa que eu penso, até o tema do meu TCC. A gente fala isso no TCC?
Falei?
Não lembro agora.
Falei.
Enfim, não vou falar o tema todo, porque é muito grande, é sempre estar como se fosse muito ruim.
É difícil de explicar. É muito difícil. Explicar é ruim. Verdade.
Muito, eu não gosto de pensar nisso. Mas o que me incomoda, né? Assim, o que me incomoda muito é quando as pessoas. A gente já falou disso. São reduzidas ao problema delas.
Uhum. Ah, tá.
Não se lembra que nessa situação existem muitas histórias, muitas pessoas. Então, assim, a gente vê lá o corredor, né? Como é que é o corredor?
Humanitário.
O corredor humanitário. A gente vê o corredor humanitário e, assim, o nosso coração se entristece muito porque a necessidade dessas pessoas tá muito gritante.
Assim, não quero morrer com a
mão
na cabeça.
Não quero morrer, preciso de ajuda. Sofremos por isso, oramos por isso. Mas, para além dessa situação, eu gosto de pensar que Deus, ele não está olhando só uma necessidade.
Não.
Ele está olhando a fulana que deixou o marido. Ele está olhando a saudade que alguém está de ver o filme. A saudade que alguém está de levar o filho para a escola. Ele está olhando alguém que interrompeu os estudos na faculdade, porque teve que sair do país de origem.
Não, essa semana eu vi uma foto da guerra da Ucrânia, que era um prédio totalmente bombardeado e tinha uma criancinha no parque do prédio. Brincando com um balanço, tipo assim.
Isso, uma
necessidade.
De
tipo assim, isso é uma necessidade. A criança tem a necessidade tem básica de brincar.
Tem direito.
Então, às vezes a gente pensa na guerra só como algo relacionado àquilo, às necessidades mais básicas. Mas existem coisas que são entretenimento, entre aspas, que importam pra pessoa.
E eu acredito, assim, que a misericórdia pra situação, porque, assim, né, nós estamos falando, assim, de algo que é. Como é que eu vou dizer? São fatos, uhum. E é informativo.
Sim.
Para mais informações, Google. Mas livros, né? História, etc. Para mais informações.
Estudar, né?
Estudar de forma geral. Mas também existe um fator, assim, do coração da gente que precisa se mover em misericórdia, precisa se mover em oração. E eu acredito muito que esse coração misericordioso, ele é um coração de olhar completamente, assim, para a pessoa. Para a situação. Oramos pela nação, pensamos na nação, mas pensamos nessas pessoas e talvez seja essa a misericórdia, assim, de uma. Na minha, assim, não nada encaixado, mas eu acredito que a melhor oração é a oração que você sente muito. Tipo assim, véi, quando você ora para alguém que você ama? Quando você ora.
Existe a vontade muito forte.
A vontade muito forte. E essa vontade muito forte vem se você lembrar da história das pessoas.
É tipo assim. Eu vou dar o exemplo da guerra porque é o que tá na frente, mas assim, às vezes a gente pensa, e a mídia às vezes passa isso pra gente, que é como se fosse somente a guerra entre dois países, então um país ataca o outro. Só que não existe guerra entre países, existe guerra entre pessoas. São jovens da Rússia, guiados pelo líder deles, enfim, que estão atacando jovens ucranianos. Então assim, além de ser uma questão meramente geopolítica ou de poder, há uma questão humana no fronte de combate, porque são humanos atacando humanos.
Até, por exemplo, vamos supor uma senhora russa que não tem nada a ver, vai ser xingada.
Justamente.
Entendeu? Ela não tá... Cara, eu fico imaginando se você hoje é russo e tem Instagram, e tá na sua biografia do seu país de origem. O que que isso já não traz junto com a sua nacionalidade toda uma questão política, toda uma questão ideológica? Sim. E de ódio várias vezes. Então, eu gosto, assim, óbvio, né? Olhar de forma geral e lutar por isso. E isso já nos comove. Isso já nos comove. Mas o coração, que eu acredito ser o coração de Deus, pai dessas pessoas, criador dessas pessoas, é um coração que entendeu o roubo do que era mais humano nelas, né? E como isso tá acontecendo todos os dias, tipo... Eu gosto do nome crise humanitária, poderia ter outro nome, poderia falar de uma emergência, poderia ser mais técnico, mas é muito pesado. Assim.
É porque é uma crise ligada à humanidade, da pessoa, tipo assim, é a retirada da humanidade, isso é muito forte.
Eu nunca tinha pensado nisso, achei muito
forte.
Uma coisa
que eu sempre penso, e é uma coisa que minha mãe também fala muito, é sobre como as mães de soldados russos não têm a ver com a história. Tipo assim, as mães estão vendo os filhos morrerem, sem querer, por causa de um desejo de outra pessoa, sabe? E às vezes, tipo assim, claro que a guerra é algo muito mais macro, mas quando a gente tende a olhar para um fator mais micro, entender que são homens contra homens, sobre o desejo de outro homem. Porque, assim, não foi o soldado de 20 anos que decidiu estar na guerra. É. Foi um cara na cadeirinha dele, com um computadorzinho na mão, pelos desejos próprios dele, que decidiu arriscar a vida de outras pessoas.
É.
Então, assim, existe algo muito claro pra mim, que a gente só consegue ter compaixão por coisas quando a gente vê, quando a gente se sente, tipo assim, quando a gente, enfim, quando a gente se põe um lugar.
É.
Por isso que é muito fácil, tipo assim, é muito fácil não, é muito difícil, na verdade, jovens como a gente, imaginar que existem outros jovens que estão na guerra de graça. Morrem de graça.
Vamos supor, estamos no Brasil e muitas pessoas não concordam com o governo de hoje. Mas você ia ter que ir.
De qualquer jeito.
E essa não é a sua causa, essa não é a sua luta.
Você não quer.
Você não quer. Você
quer fazer faculdade.
Tipo assim. E a tua mãe vai chorar.
Vai chorar.
Exato. E assim, existem essas histórias. Existem essas histórias. Existem pais, filhos, filhas, adolescentes, jovens que fizeram planos. Alguém marcou o casamento.
Uhum.
E não vai casar mais. Alguém teve filho. Tá toda uma situação de... Eu vi essa notícia hoje. Criando hospitais mesmo pra receber recém-nascidos, ucranianos. Mulheres estão parindo, entendeu? E os filhos não estão entrando no quartinho que elas prepararam.
Sim.
Isso é crise humanitária. Tipo, isso é crise humanitária. Eu queria muito, assim, se existe um grande propósito, talvez, compreender crise humanitária para além do dicionário, entendeu? Compreender realmente crise para a humanidade.
Na realidade.
Crise de homens.
Na realidade. Isso. Assim, a crise de homens.
É isso. E assim, a gente nunca foi lá. A gente nunca foi nesse ambiente,
sim,
né? Mas eu acredito mesmo que é uma expressão muito forte de uma necessidade que tá gritando, mas um ser humano atrás dessa necessidade que, para além de estar sentindo fome e ter perdido a casa dele, ele foi desqualificado como ser humano.
Uhum.
Pelas circunstâncias. E isso é algo que... Falou. É diferente do que acontece da pobreza no Brasil? Completamente diferente. Em sua tristeza, aquilo que é muito ruim, mas é um roubo realmente e de muitas crises, né? A gente tem até aqui escrito Iêmen, Síria, Afeganistão, Haiti, como se fosse assim, do nada. Tipo, tá vivendo sua vida.
É uma situação que já é ruim, e aí vem algo que rouba tudo.
Tudo. Te roubou tudo.
Porque vamos colocar aqui, há muitos pobres aqui no Brasil, só que mesmo assim eles ainda têm uma casa, eles ainda têm um tempo para descansar, eles ainda podem ter uma cama, os filhos ainda vão à escola.
É.
Durante uma crise humanitária, tudo isso foi embora.
E você tá realmente sob algum tipo de ameaça?
Ameaças iminentes, sempre.
É, a crise humanitária ela tem uma ameaça como um personagem, né? Se a gente for criar uma historinha assim, existe um personagem ameaça para um povo e... Isso, e você, além de tudo, ainda tem medo na história.
Medo.
Ainda tem medo na história. Eu tô pra fazer, você tem que fazer. Você vê o relato, assim, relatos inúmeros das condições psicológicas das pessoas.
Uhum.
Nesse contexto. Então, assim, ninguém, a gente não liga tanto porque a emergência é a fome, mas eles estão tendo pesadelos. Tendo crise de ansiedade.
E isso vai mudar a vida deles
pra
sempre.
Vão mudar a vida deles pra sempre.
Pra sempre.
É, a gente vai seguir a vida e aí o pessoal vai estar pra sempre marcado. Todos eles.
Existe muito daquilo que algumas pessoas tocam de sobre, às vezes, a gente se importar com coisas que acontecem mais na Europa ou mais nos Estados Unidos.
É.
E é isso. Eu, Pedro, penso de uma forma que vem com aquilo que eu acredito que seja a identificação, sabe? De que a gente consegue identificar o nosso modo de vida mais parecido com os europeus ou mais parecido com os americanos. Ou por isso que isso tá mais na mídia.
Já
a forma
mais
com que eu enxergo. Porque, tipo assim, eu me enxergo porque eu tenho uma casa, eu vivo na cidade, eu vivo assim, sensado. Quando isso acontece em outro lugar fora desse eixo, tipo assim, na África, no Oriente Médio, eu não gero tanta identificação porque eu não me vejo naquela pessoa. Os costumes são diferentes, a moradia é diferente.
Mas
então,
você
tipo assim,
acha que isso é uma... Porque eu concordo com isso. Mas você acha que isso é pensado na mídia? Tipo assim...
Eu acho que isso é pensado.
Você acha que é pensado porque... de propósito? Ou você acha que é uma... Como se fosse assim, você acha que... Calma, deixa eu estruturar. No subconsciente, a mídia compreende mais, fala mais, faz manchetes mais específicas para a Europa, para o Ocidente, de forma geral, de forma inconsciente. Ou você acha que conscientemente, já numa pegada assim, mais maldosa, aspas, mais seletiva, eles estão fazendo isso?
Eu acho que são dois pontos. O primeiro ponto, eu acho que a mídia tem consciência que isso acontece. Assim, eles têm consciência de que há uma maior identificação das pessoas com aqueles lugares onde as pessoas se enxergam mais. E a partir disso, eles sabem que isso vende mais, que isso dá mais, isso dá mais audiência. Então, de qualquer forma, tipo assim, eles têm essa consciência e a partir da consciência, eles vendem aquilo que as pessoas compram. Eles põem no ar aquilo que as pessoas mais querem ver.
É, porque assim, não tem erro em se identificar mais.
Não.
Isso é verdade.
É verdade.
Hoje... A jovem da Ucrânia é mais parecida comigo do que a jovem do Afeganistão.
Por quê? Porque ela vai pra faculdade, ela veste as mesmas roupas.
O que
ela...
foi tirado dela, poderia ser tirado de mim.
Sim. Então, tipo assim, eu me sinto muito mais mal porque eu vejo, tipo assim, eu penso que poderia ser eu.
Sim.
E por outro lado, o que a mídia eu acho que faz é aquilo de o que gera mais tipo, estranheza. E eu gosto de usar muito um exemplo que eu já vi, que é tipo assim. O Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta. Todo dia tem bala perdida nas favelas, isso é algo normal, e todo dia morre gente, tipo, e nesses lugares. Só que no jornal não passa isso todo dia. Porque meio que isso já gerou uma conformidade, as pessoas já sabem que naquele lugar acontecem tais coisas. Mas, quando acontece uma morte na zona sul do Rio de Janeiro, isso vira... uma notícia, isso explode.
Então, assim,
por quê? Porque isso é muito estranho.
Sim.
Tipo assim, então, guerra na Síria, guerra...
Palestina e Israel, tá batido.
Isso é normal, tipo assim, isso na mente, isso é normal.
Uhum.
Mesmo não sendo normal, mas tipo assim,
sim,
as pessoas enxergam como se fosse normal. Agora, o que é estranho é acontecer mortes na Europa.
Sim.
Mortes nos Estados Unidos. Então assim, eu acho que tem esses dois pontos muito fortes de identificação. E o ponto forte de, tipo assim, o que é muito estranho. Então,
sim,
o que é estranho acontecer é mais notícia.
Sim, é verdade. Eu acho que isso é... Por exemplo, não ainda sobre esse assunto, não sobre crise humanitária, mas estava lendo um livro, e aí ele fala sobre assim, a questão do Talibã e etc. O quão natural é um dia a dia com todas essas atrocidades que acontecem, todos esses conflitos, e não só isso. Mas coisas muito boas que estão acontecendo ali naquele lugar. Então, por exemplo, a gente, o estigma, assim, né, exatamente, durante toda a coisa do Talibã e etc, famílias muito boas existem.
Sim.
Homens muito bons. Pessoas se formando na faculdade, como se fosse uma adaptação já a um governo muito ruim. Então, nesse momento, agora, sobre crise humanitária, na Síria, tem pessoas vivendo.
Sim.
Voltou ao normal, mas ainda
tipo
é crise
assim,
humanitária.
Tá ruim.
Tá ruim.
Mas já saiu do ápice.
Isso, e ainda é uma crise humanitária, ainda
sim,
tem muita fome, ainda tem muito problema.
Mas as vidas
estão
começando
as
a acontecer do jeito que pode acontecer.
E estão acontecendo do jeito que tá acontecendo. É casa na ruína, e aí eles estão indo.
Igual o exemplo que tem dos refugiados. A pessoa é refugiada até um tempo, tipo assim, ela sai do lugar dela... e vai para outro país.
Olha,
só que ela não
aqui
vai ser para sempre, porque ela vai ter uma vida lá, ela vai construir uma vida.
Eles fazem empreendimento lá.
Então, tipo assim, ela
tem
consegue
um
construir
absurdo
uma vida. Então, assim, é que é algo para sempre.
O maior campo de refugiados do mundo, ele tem 855 mil pessoas.
É uma cidade grande.
É uma cidade grande.
Onde que é?
É em Bangladesh.
Olha, a gente nem sabia.
Pois é, a gente não sabia. O maior campo de todos é uma cidade grande. E as pessoas empreendem.
Na verdade, eu vi sobre isso. Em Bangladesh é uma perseguição religiosa. Então eles estão expulsando os muçulmanos do país. Então imagina, uma massa de pessoas, de 850 mil pessoas, foram expulsos de casa
total.
Pela religião, e a partir disso elas têm que morar em barracas, enfim, tendas.
É uma coisa muito estranha. E a vida acontece. Eu acho que, assim, a questão que é o eurocentrismo está muito forte nesse momento por questões de estranheza. Por questões, talvez, se essa guerra for por muito tempo, existirá um esfriamento.
Esfria, normalmente.
E a vida vai acontecer.
Sim.
Né? O fator de identificação, o fator mídia. Eu vi comentários, por exemplo, de muita compaixão pela... Eu lembro de... Você lembra a imagem do menininho da Síria que morreu e apareceu ele no mar?
Caótico.
E muitos estudiosos, eu li algumas coisas sobre isso, falam que a grande comoção que a gente sentiu é por, primeiro, ser um menininho sozinho e vestidinho como um dos nossos.
Como uma pessoa normal, entre muitas aspas.
Ele não tá com jeito de muita violência. É como se realmente você conseguisse ver o seu filho de roupinha. Ele tá de shortinho azul, blusa e vermelha. Como se você pudesse ver o seu filho naquela imagem. Porque é uma roupa que não tem um jeito necessariamente do Oriente. Não tem um jeito de nada. É um jeito de criança. E ele tá puramente um jeito de criança. Então, existe muito esse fator de identificação pra nossa... Aí entra também uma coisa que eu acho muito relevante pra nossa visão, que tem Deus como filtro, né? Como fonte de todas as coisas. Deus, de fato, olha todas as pessoas com identificação, porque todos foram imagem e semelhança dele. Deus sofre por todas as pessoas.
Sim.
Então, o que a gente só tem com algum grupinho de pessoas, o Senhor tem com absolutamente toda a humanidade. Porque o Senhor criou todos os homens à imagem e semelhança. Então, existe algo de Deus em todos. Deus consegue sofrer por todos. E agora, uma vez que nós, nascidos de novo, a partir de Jesus, pelo sangue de Jesus, podemos sofrer com eles, né? Chorar com os que choram, sorrir, se alegrar com os que se alegram. E aí a nossa misericórdia, ela não entra só, né? Ela não é, como é que eu vou dizer? Nós não temos mais uma misericórdia enviesada pela mídia. Tipo, a mídia tem causado misericórdia em muita gente.
Sim.
Nós temos por causa de Cristo.
Eu acho que o papel da mídia é fazer a gente vê as situações, né? Porque se não fosse, a gente não conheceria. Só que a gente não trata da mesma forma que eles tratam. Porque
isso,
a gente enxerga
a gente não
o indivíduo, tipo, especificamente o indivíduo.
Independente de tudo.
A mídia trata de uma forma mais ampla, mais macro em relação aos países. Não, essa foto da criança.
E sapatinho. E tá de sapatinho, entendeu? Parece realmente uma coisa interrompida, assim, no meio. Completamente no meio. Uma amiga minha, a Gi, deixa eu mostrar aqui, ela postou, voltando agora, né, sobre as coisas, algum texto, cara, que alguém fez, e é tipo assim, como se a vida estivesse realmente acontecendo, e aí uma bomba explode, entendeu?
Uhum.
Parecido com Anne Frank, que faz um diário falando dos sonhos dela enquanto existe um caos no mundo. E é basicamente isso que tá acontecendo. Eu fico imaginando assim, que a crise humanitária, ela vai mudar sua realidade do nada, assim. A gente tá aqui hoje e aí amanhã a gente precisa de doação. Todos os países, assim, todos os países. O mundo está pensando em como te ajudar. Porque exclui a humanidade da coisa e bota só o Putin querendo território. Não tem isso.
Não é isso,
entendeu?
Por isso que quando acontece uma tragédia, uma guerra, sempre se fala em mortos e desabrigados, porque uma pessoa que tá desabrigada, ela perdeu o direito de ter a vida dela.
É.
Normal. Então, tipo assim, é uma pessoa muito atingida. Então, a forma com que a gente tem que olhar é realmente o indivíduo. Tipo assim, claro que existem as questões de poder, as questões, né, macro.
Não, e é muito legal de saber. Assim, eu gosto, pelo menos. É muito legal entender, assim, que o sistema internacional, ele não tá solto, tem 1 milhão de falhas, né?
Uhum.
E, de fato, eu descobri isso realmente na faculdade. Existe direito pra guerra,
sim,
né? Regido. Então, assim, a guerra também não é essa anarquia toda.
Largado.
Não é largado, não é vale tudo. Então, por exemplo, explodir uma bomba, isso configura um crime de genocídio. E aí, isso é... Assim, mas não tem muita... não é, ninguém realmente paga por isso, entendeu?
Sim. É porque assim.
Mas existe.
Os crimes de guerra.
Existe.
E, só que quem comete os crimes de guerra, como que é preso? Tipo assim, como é que ele é julgado?
Então,
porque é um tribunal internacional.
É,
só que vamos supor, Putin, vários crimes de guerra, bombardeio em hospitais, em creches e tal.
Loucura!
Pra ele ser julgado por esse crime de guerra, ele tem que sair do país dele e ser preso em outro
Exato.
Lugar.
Exato.
Qual é a justiça disso acontecer?
Pois é. Então, aconteceu. Eu lembro que aconteceu, ó, a Guerra da Síria tá há anos. E aconteceu a primeira prisão. A primeira prisão foi, acho que foi ano retrasado, num tribunal na Alemanha. Acho que, né, que tem tribunais habilitados pelo mundo a fazer isso. E aí o cara lá, o nome desse sírio, que eu não sei falar, ele foi por crime de genocídio. Ele tinha participado lá da execução e do planejamento de duas bombas lá na Síria. E ele foi preso, condenado, julgado na Alemanha. Primeiro em anos. Raridade.
Milhares.
Quem da Síria vai ser, de fato, julgado? Da Síria não, da Ucrânia, e ser preso. Mas tem...
Alguns generais que são a ponta, entre aspas, mais fraca, além do Putin.
Mas assim, aí tem que estar no lugar... Certo,
tem que estar no lugar neutro, assim, é bem complicado.
Tem
que... Tipo, a gente tem o caso do... Esqueci o nome do cara, mas ele era o...
A gente não sabe o nome de ninguém.
Sério, a memória
não.
É horrível. Presidente da Sérvia, que na Guerra da Bósnia... Bem, ele acabou com os bósnios. Foi morte de milhões de bósnios. E aí, por a Sérvia perder a guerra, ele foi preso. Porque, assim, ele estava exposto,
sim.
Então, eles perderam a guerra e eles conseguiram ser presos. Só que, para um contexto de hoje, alguém ser preso em um crime de guerra... É uma questão mais... É bem mais complicada. Então...
São muitas questões.
Responsabilizar as pessoas por essas crises é muito difícil.
Por isso que a crise humanitária, ela não é resolvida, assim, por leis. Mas por ajudas, de certa
Sim,
forma.
Por
então,
ajuda.
Por exemplo, hoje eu tenho uma crise humanitária, a minha resposta a isso não dá pra ser querer muito que os caras sejam presos. Não vão ser.
É.
Mas aí a gente entra com
e
ajuda.
E você não tem o... poder nas mãos da que esse cara ser preso. A não ser que você
não
seja
tem.
Um presidente de um país, algo que
não,
tenho certeza
não
que quem tá ouvindo aqui não é.
E com
então,
certeza,
assim,
aí, o que acontece? Aí existe a Cruz Vermelha, ONGs, né? Um milhão de coisas, a própria União Europeia, assim, existem... Os países estão em cooperação, né? De muitas formas pra ajudar. Ninguém se cria sozinho hoje em dia, no mundo. Mas, a gente, pensando assim, já que não tem esperança, sejamos sinceros, que esperança posso eu ter no sistema pra hoje isso ser completamente sanado? Tipo assim, resolvemos a coisa.
Zero, porque isso é algo que sempre
não
aconteceu,
tem
né? Na humanidade, né?
Exato. Então, que hoje não trabalho na Cruz Vermelha, não boto as minhas mãos lá na parada. Pode ter gente que quer ser voluntário em guerra, eu acho uma coisa muito legal.
Bem sano, né?
Bem sano, mas dá pra ser. Hoje, eu acredito que a informação é bom,
Sim.
se informar é bom, compreender as coisas e poder mudar, acho que as pessoas ao nosso redor em relação a olhar para o outro de forma de se importar com essas pessoas. E aqui no Brasil, eu não sei, o Brasil vai receber refugiados ucranianos, eu não sei.
Não,
mas
eles liberaram os vistos, só que é muito difícil,
é,
né?
É, muito difícil chegar aqui.
Muito difícil.
Mas a Bíblia dá um mandamento muito óbvio, né? Pra você amar o estrangeiro.
Sim.
Em todo tempo. Então, cara, se você...
Porque isso é um dos motivos pra que isso não... Isso é um dos porquês pra que isso não aconteça. Se você ama o estrangeiro, você não tem ódio por ele e assim isso não desencadeia em outras coisas.
Em outras
então,
coisas.
Tudo tá na base do amar o estrangeiro.
É, muito... Nossa, muito lindo. Tipo assim... Deus realmente fez ele nos dá mandamentos para que exista muita paz no mundo.
Sim.
Tem até eu não sei o nome teológico, o John saberia, eu acho. Mas que as leis do Velho Testamento, na verdade, elas eram leis que, não porque era pecado comer tal coisa. Existe uma teologia que pensa sobre isso. Mas para que a gente pudesse viver em mais paz, com mais saúde.
Era para o bem da sociedade.
Era para o bem da sociedade. Naquela época, os porcos não eram purificados. Eles viviam uma situação, a chance de você ter infecção, de você ficar mal, era muito grande. Então, o Senhor, ele realmente deu um...
Manual.
Um manual, essa palavra. Deus deu um manual pra gente viver bem. E amar o estrangeiro está em viver bem, né? Amar o próximo. E ele sabe por quê.
Ele sabe por quê.
Ele sabe por quê. Amar a outra nação, né? Amar o seu vizinho, receber bem alguém na sua casa, preferir o bem do outro do que o seu. Ou seja, cara, preferir que o outro tenha um território, exemplo, né? Agora indo muito além, assim, do que o seu. São coisas que o Senhor estabeleceu para muita paz no nosso convívio, no nosso mundo. Mas também Deus sabia que haveriam guerras.
Sim.
Então a gente, né, tem aquela imagem que as pessoas postaram de cristãos orando na Ucrânia. E eu achei isso muito forte, assim, muito bonito. Porque estamos lá, em corpo, né, com Jesus. Sim. Estamos também na Síria, estamos em todos os lugares. O Senhor, eu gosto da parte que Paulo fala que para que Cristo seja tudo em todos, né? Para que o Senhor realmente seja a razão de tudo em todas as pessoas. E todas as pessoas estão com marcas do Senhor. Então, acredito que apesar das nossas limitações, o que, que eu posso fazer hoje? Assim, cara, eu fiz um podcast. Vejo o jornal e, enquanto eu vejo o jornal, penso nas pessoas como pessoas.
Uhum.
Oro por pessoas como pessoas. Eu acho que crises muito fortes nos roubam muito a fé na oração.
É meio que quando a gente vê que as coisas estão muito ruins, meio que a gente perde fé de que um dia as coisas irão ficar bem.
É.
E mesmo que as coisas um dia não fiquem bem, eu acho que a importância, e mais uma vez indo nessa tecla, a importância está em ajudar a vida de uma ou duas pessoas.
Uma parada que Deus me falou muito, assim, ultimamente, é que a gente não tem que ter fé no algo bom. A gente tem que ter fé na bondade de Deus. Fé no algo bom, todo mundo tem.
É.
Tipo assim, fé no algo bom. Ah, até pra gente, tipo assim, eu tenho fé que eu vou passar na faculdade. Eu tenho fé que o pessoal vai ficar bom da crise humanitária, que as guerras vão acabar.
Isso, não é fé. Pensamento positivo.
Isso,
pensamento
então,
positivo.
A minha fé na minha oração não é uma fé naquilo que eu projetei, que é o meu desejo. Às vezes a gente tem fé no nosso desejo, mas fé na bondade de Deus.
Isso.
E a bondade de Deus vai alcançar essas pessoas, em nome de Jesus. Tipo, mano, eu adoro fazer orações do tipo, vi uma pessoa no noticiário, essa pessoa me chama atenção, ore por essa pessoa.
Sim.
Porque existe a fé na bondade de Deus para a vida daquela pessoa. E eu acredito que nesse tempo a gente vai viver pela fé mesmo. Eu não vou ver a minha oração chegar na Ucrânia. Eu não vou ver a minha oração chegar no Iêmen. Tipo assim, eu não vou ver. Mas a minha oração vai chegar lá. Né? Os nossos esforços vão chegar lá de alguma forma. Famílias vão adotar crianças. E isso é algo do Senhor. Tudo, a Bíblia fala, toda boa dádiva veio de Deus. Tudo de bom que tá acontecendo na guerra é o Senhor na guerra. Né?
Isso é muito bizarro pensar, né? Tipo assim, a gente tem que ter uma mentalidade muito focada em Deus.
É
colocar Deus realmente no lugar onde ele se encontra, que é no senhorio de todas as coisas. Então,
isso.
Mesmo se as coisas ruins estão acontecendo em vários lugares do mundo, Deus tá presente ali.
É.
Então, o nosso papel é, através da compaixão que a gente tem por essas pessoas, clamar.
É.
Para que Deus esteja presente cada vez mais naquele lugar.
É.
Para que naqueles lugares as pessoas, mesmo em condições precárias, condições desumanas, elas encontrem o Senhor. Eu acho que mais importante até, tendo em vista a dimensão das guerras, do que ajudar com dinheiro, doações, essas coisas, claro que essas coisas são importantes, mas mais importante do que isso é acreditar na bondade de Deus, acreditar no senhorio de Deus e acreditar que Deus não se omite, virou as costas
né?
pro caos, ele não virou as costas pra guerra. Deus está presente ali mesmo com guerra.
Uma coisa que eu tenho pensado, assim, que ultimamente existiu muito, assim, a questão da desesperança do mundo, a desesperança de todas as coisas, o quão não esperançoso eu me torno,
e
porque o
mundo
só piora.
E o quão não vale a pena fazer nada.
É, mas não é por aí, né?
Não é.
Eu acredito que se quisermos absorver alguma coisa do que nós falamos, não sei o que, calma.
Eu acho assim, é que...
Seria o quê?
É que sair da posição de espectador.
Ainda que...
Sair da posição de espectador
isso,
distante.
E eu acho que isso é um ato de obediência. Porque é um ato de obediência. Porque você... Eu sei que hoje eu e Isabela não posso fazer nada fisicamente.
Sim.
Fisicamente eu não posso fazer nada.
Exatamente.
Eu não tenho influência pra isso. Eu não tenho como. Eu tenho também. Então, isso é uma questão de obediência. O Senhor me ordenou amar as pessoas, orar pelas pessoas, chorar com as pessoas. E o Senhor também nos ordenou, você falou que tá lendo, muito sobre conhecimento.
E isso, independentemente de ter...
De que eu acredito.
Não, tipo assim, independentemente de eu estar próximo ou distante.
É, exato, exato. Neemias, antes de passar, de partir lá pra reconstruir os muros, orou.
Sim.
E assim, talvez a gente fique só na primeira posição. Vou orar.
Ninguém sabe qual o poder que essa oração
exato.
Vai ter, né?
Mas vai ter, em nome de Jesus. É, mais alguma coisa?
Acho que não, foi demais até.
É, então é isso, gente. Esse podcast não tem fins informativos, mas o nosso Instagram tem. Então, muito obrigada se você continuou, se você permaneceu até aqui. Nós adoramos falar muito sobre muitas coisas.
Palpiteiros.
Palpiteiros pra caramba. É, pesquise os nomes se você se interessou, porque eu não sei o nome de nada. E é isso, vamos orar, vamos ficar em oração, amar as pessoas e compreender seres humanos mesmo, para além de suas necessidades. Acho que isso é muito importante.
É, e que os seres humanos, eles não são suas crises, né?
É, exatamente.
Seres humanos são dignos de... da humanidade mesmo. São
dignos de
ter direitos, deveres.
Criados à imagem de Deus, assim.
Isso.
Criados à imagem de Deus. E isso dignifica todos os seres humanos. Então, que assim seja, né? Nos nossos dias, que assim seja no nosso mundo. Não percamos a esperança. E que em breve Jesus venha.
Amém.
Amém. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.
Até a próxima.